Saúde você que está nos acompanhando agora. Amados, a gente tem conversado aqui sobre a ressurreição de Jesus. A gente vem de uma caminhada, aproveitando aí a semana chamada Santa. E hoje é o quarto estudo que eu não planejei, mas acabou acontecendo sobre a ressurreição. E eu acho que hoje a gente termina esse estudo, né? Mas é um estudo profundo, o estudo da ressurreição é profundo, apesar que a gente aqui não foi tão profundo assim. Então, nós já falamos aqui que a ressurreição é a base do cristianismo. O cristianismo não tem outra base, não é a reencarnação, por exemplo, não é a filantropia, a base da, não é a transmigração de almas, já falamos sobre isso. A fé cristã só é possível por causa da ressurreição. E nós lemos isso, inclusive, no texto que nos acompanhou. Você pode abrir o texto, a gente vai ler algumas coisas lá de 1 Coríntios 15 também. Mas é o que Paulo fala, que se Cristo não ressuscitou, a fé, a nossa fé é vã. E essa é a questão. Por isso que a ressurreição é um escândalo para o mundo, porque ela é algo completamente diferente de tudo que aconteceu na história. Nós já vimos aqui, então, que aconteceu naquele domingo, chamado Domingo da Ressurreição, quando as mulheres foram surpreendidas. Paulo vai explicar a ressurreição no capítulo 15 de 1 Coríntios, praticamente o capítulo todo para isso. E nós já destacamos alguns pontos. Primeiro é que Jesus falou da ressurreição dele. Jesus antecipou que ele iria ressuscitar, como diz o texto, conforme as profecias. E nós lemos alguns textos de Jesus falando sobre que ele iria ressuscitar. Então a ressurreição já estava planejada por Jesus. Segundo, que a ressurreição aconteceu de forma real na história. Ela não é algo espiritualizado para virar uma figura de linguagem, como a gente muitas vezes faz isso com algumas palavras. Não é o caso, não foi uma parábola, uma ilustração. A ressurreição aconteceu. E ela então não pode ser espiritualizada, ela não pode ser tirada desse peso. Então, sendo um fato histórico, real e único, porque Jesus ressuscitou. A gente trouxe naquela ocasião a diferença entre ressurreição e ressuscitação. E nós trabalhamos esses dois conceitos. Nós falamos também que Jesus, a ressurreição dele, não foi apenas a reversão da morte dele, mas ele abriu com a ressurreição dele uma nova possibilidade para a humanidade. Ele abriu, isso atingiu a humanidade. E a imortalidade então passa a ser um componente importante para nós, porque o corpo glorificado de Jesus, a ressurreição dele, que ele venceu a morte, então acaba trazendo para nós também a vitória sobre a morte. Aí nós lemos alguns textos que mostra isso, que lá de 1 Coríntios, por exemplo, 51-54, que os corpos corruptíveis vão ressurgir de forma incorrupta, né? Os mortos ressuscitarão, ou seja, o que é mortal vai se revestir de imortalidade, diz o texto lá. Na verdade, nós dissemos que o modelo dos nossos corpos ressurretos é o próprio Senhor Jesus, o que aconteceu com ele. Então é uma preparação para a gente viver na eternidade com Deus. Então a ressurreição de Jesus, ela abre e serve de modelo para a nossa ressurreição. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, que fala lá das primícias. Vocês vão lembrar disso. Jesus, a ressurreição de Jesus é tratado como aquele primeiro fator, aquele que vai ser o primeiro da série. Essa é a ideia do texto. Então nós lemos também Filipenses 3:21. E nós passamos rapidamente sobre o ensino da ressurreição no Antigo Testamento. Também nós falamos um pouco sobre isso, lemos alguns textos, o mais forte aí é Daniel capítulo 12:2, onde ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então já está aqui a mensagem muito forte do juízo, que é imputado juntamente com a ressurreição. E aí nós lemos alguns textos, por exemplo, de Jó, a gente lê alguns textos de Salmos, ou seja, a ressurreição era cantada, inclusive, pelo povo. E por isso que Marta, quando chega para Jesus, ela fala assim: não, Senhor, eu sei que os mortos ressurgirão no último dia, porque tinha uma bagagem de ensino já vindo do Antigo Testamento. É aquela ideia que Deus vai tirar o meu corpo do Sheol. Sheol é a habitação da morte, né? Muitas vezes traduzida aí na Bíblia como inferno. Então é esse sentido, nós trabalhamos então um pouco isso aí umas quartas-feiras atrás aí. Então o que acontece? No Novo Testamento o sentido ele é ampliado, ele o entendimento então é vinculado à obra de Jesus. Então a gente fica sabendo dessa situação. O que nós aprendemos então? Que a ressurreição dos mortos é um ato, não é um processo. Não é de negócio, você precisa reencarnar várias vezes até que a sua alma seja purificada e um dia você vai para algum lugar. Não é isso. Essa não é a base do cristianismo. A base do cristianismo diz que a ressurreição ocorreu, é um ato com Jesus, Jesus ressuscitou, e conosco vai acontecer de forma cabal. Quando nós ressuscitarmos, já estamos no julgamento final. Você não vai encontrar ninguém que já vive no sentido corpóreo a ressurreição. Aí, não tem. Lázaro ressuscitou, voltou a morrer. Né? A filha de Jairo ressuscitou, voltou a morrer. Então, a base da ressurreição teológica, ela nos aponta, então, é outro ponto que nós vimos, nos coloca, né, a ressurreição está associada ao juízo final. Então, são vários textos que nós lemos e que a gente tem essa informação. E eu queria só lembrar, então, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 14 até o 17, que vai dizer o seguinte, que na vinda do Senhor, no ressoar da última trombeta, né, a trombeta de Deus, diz o texto lá em 1 Tessalonicenses 4, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz lá o texto. E Paulo vai dizer que depois disso, os que estiverem, quem estiver vivo, vai ser arrebatado, juntamente vai encontrar com Jesus nas nuvens, e então estará com Jesus para sempre. Então está sempre associado ao juízo eterno. E nós trouxemos então que a história ela vai ser invadida de forma física, visível, imediata, poderosa e decisiva pelo nosso Senhor Jesus. Então haverá transformação de toda a carne, uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno, para a perdição eterna. Aí nós lembramos que ninguém será deixado para trás nesse quesito. Então aquela ideia de que de fato a vinda do Senhor Jesus traz o juízo final e ela será visível. Eu quero então lembrar Apocalipse 1:7, que fala que todo olho o verá. Todo olho verá. E mesmo aqueles que já estivessem morridos vão ressurgir então. E a vinda do Senhor Jesus não vai ser invisível, ela vai ser, como diz lá Mateus 24, 25, que é o Apocalipse de Jesus, né? É como um relâmpago, né? Todo mundo vai ver, vai ser um ato, um fato. E João 5, 28 e 29 também é um bom texto para você lembrar que a vinda do Senhor Jesus, ela vai vir trazendo a ressurreição e é um julgamento final. João 5, 28 e 29 diz assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Basicamente o que diz lá a profecia de Daniel. Então, o que a gente tem aprendido aqui? Que a ressurreição de Jesus, ela abre então um novo formato, um novo paradigma para a construção de Deus com relação à eternidade. Então, está atrelado ao juízo, como nós já lemos lá em Hebreus, aqui na outra ocasião. O homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. É isso que diz a Bíblia. Por isso que eu falo que a base do cristianismo é a ressurreição. E a ressurreição de Cristo abre então todo esse processo para essa nova humanidade. Hoje, eu quero então avançar mais um pouquinho. Se você tem dúvidas sobre ou quer ouvir algo de algum desses tópicos, basta você visitar aí para trás aí as transmissões que ficaram gravadas, que você vai ter isso, cada tópico desse sendo tratado com mais amplitude. Hoje eu quero trabalhar um tópico que também atinge a gente na ressurreição, é que a obra da ressurreição, ela nos alcança no presente. Então, eu quero falar com muito cuidado isso aqui, porque pode parecer que eu estou contrariando o que eu já disse algum ponto antes. A ressurreição aconteceu com Jesus, histórico, visível. O corpo dele foi transformado, como diz Paulo lá. E aí a gente vai aprender que a base da ressurreição de Jesus é a nossa base. A gente leu vários textos assim, que nós seremos semelhantes a ele. E nós aprendemos então que quando ele voltar, ele vai invadir a história de forma visível e nós seremos arrebatados, transformados. Quem estiver morto vai ressuscitar e quem estiver aqui vai ter o corpo transformado. O modelo é o próprio Jesus. Bem, e eu disse lá que nós não podemos espiritualizar a ressurreição. E o que eu vou dizer agora é que, apesar de nós não podermos espiritualizar a ressurreição, no sentido de não esvaziar o seu contexto histórico, a ressurreição é uma realidade espiritual. Consegue entender isso? É um fenômeno que aconteceu no corpo de Jesus, mas esse é um processo espiritual e abriu para nós, então, essa realidade espiritual. A conversão da pessoa, muitos aqui sabem o que eu estou dizendo, é quando você se decide por Jesus, é quando você abre-se para viver a nova vida em Jesus. É o que nós chamamos de conversão. Eu tomo a decisão de receber Jesus na minha vida e ser seu seguidor. Isso é uma decisão que nós chamamos de conversão. Você está no caminho, você vai ter uma mudança de mente. Isso é processo, mas é uma decisão. Então, a conversão, ela traz para o nosso espírito a vida da ressurreição. Paulo vai dizer isso: nós estávamos mortos em nossos pecados e fomos então vivificados. Essa é a ideia. Espiritualmente, então, nós somos atingidos no presente pelo poder da ressurreição. E eu quero ler aqui com os amados alguns textos que é muito bom a gente lembrar disso. Então a gente vai começar por Colossenses capítulo 2, de 11 a 15. O que nós estamos dizendo? Que a ressurreição, ela está presente hoje e nos atinge no presente, porque nós falamos que ela vai estar vinculada ao futuro, né? Ao juízo final, mas eu estou trazendo agora que ela nos atinge hoje. Colossenses 2, de 11 a 15, diz assim. Todos aí abriram aí? Ok. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo. Vou voltar lá, Colossenses 2, de 11 a 15. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu ou a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Até aqui, amém. Profundo esse texto. E eu quero só destacar algumas coisas para ficar claro aqui, tem conceitos aqui. Vamos parcelar esse texto rapidamente. O texto começa dizendo, trazendo uma figura de circuncisão. Vocês foram circuncidados por Jesus. Ele usa essa expressão dizendo que não somente na carne, mas por Jesus. A circuncisão era um símbolo, era uma marca do povo de Deus. Vocês estão lembrados disso, né? E essa marca começou lá atrás, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 17, você tem essa história. E era, na verdade, uma marca na carne, mas que simbolizava uma aliança de Deus com o povo. Estão lembrados disso? Era o sinal de uma aliança. Então, esse sinal entre Deus e o povo, lá em Gênesis 17 está assim: é a minha aliança com vocês. Então, o povo de Deus teria uma marca que distinguia ou que fizesse lembrar essa aliança de Deus. Está marcado na carne, por quê? Porque vocês vão carregar isso. É a distinção de vocês. Então, é uma marca que simbolizava a aliança. E aí, você já vai aprender desde o princípio lá que há uma aplicação de que não deveria apenas sermos circuncidados na carne, ou o alerta para que o coração fosse circuncidado. Você vê isso na palavra dos profetas. E eu estou lembrando aqui, você vê, Jeremias fala sobre isso. Era necessário circuncidar os vossos corações. Em Deuteronômio, ou seja, lá no início, ele diz assim: circuncidai, pois, os vossos corações espirituais, ou o vosso coração espiritual. Então, já tinha uma implicação de que aquela marca, ela simbolizava uma aliança espiritual com Deus. Então, quando você lê Paulo dizendo: nele vocês foram circuncidados, uma circuncisão feita por Cristo no coração de vocês, é o que está aqui o texto dizendo. Paulo vai dizer lá na frente: então não existe mais em Cristo judeu. O judeu, na verdade, é aquele que é circuncidado no coração. Isso está lá, você que está lendo Romanos, está lá em Romanos 2. É aquele que é circuncidado, e a operação é feita pelo Espírito Santo, diz lá o texto. Então, por que eu estou lembrando disso? Porque o texto traz essa figura. Então, é essa aliança. É uma aliança espiritual. E ele traz, então, uma outra figura. Ele diz assim: vocês foram sepultados com ele no batismo. É uma outra figura, o batismo. O batismo também é um ritual externo, né? Batismo, a palavra significa mergulhar, né? Entrar na água. Então, é uma identificação também. Da mesma forma que a circuncisão é uma identificação do povo de Deus da aliança, o batismo, ele acaba sendo uma identificação nossa. E o texto fala, identificação com o quê? O texto é claro: com a morte e com a ressurreição de Cristo. Então é Cristo que também opera em nós pelo batismo. Por isso que nós, tradicionalmente aqui na Igreja Batista, nós batizamos uma pessoa como se ela estivesse sendo sepultada, e ela ressurge então para uma nova vida em Cristo. Esse é o simbolismo. Então o batismo é uma identificação também, apesar de ser uma ordenança, ser testemunho e ser tudo isso, mas é comunicando uma realidade espiritual. Então Paulo fala isso: olha, vocês foram circuncidados por Cristo no coração, ele que fez, vocês foram então sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados. Ação completa, original é isso, ação cabal, não é? E vocês serão ressuscitados. Sim, nós seremos na carne ressuscitados, mas espiritualmente o nosso espírito já foi ressuscitado com Cristo. Essa é a comunicação. O texto diz que Deus os vivificou juntamente com Cristo. Então, quando Cristo ressuscita, ele traz para todos nós a influência espiritual de nós nascermos de novo. Por isso que a gente fala do novo nascimento. Por isso que Jesus vai falar assim: a nova aliança feita no meu sangue. A primeira aliança era feita na base da lei, Jesus cumpre toda a lei, e a nova aliança é feita então. Então, o que eu quero trazer aqui? Essa palavra, essa expressão, ressuscitados de forma completa. Espiritualmente, amados. Aquele que é nascido do Espírito, ele de fato já ressuscitou com Jesus espiritualmente. Em suma, são verdades espirituais que são comunicadas com coisas visíveis, com ritos, devoção, que apontam para coisas superiores, todas elas já conquistadas por Jesus. Então, aquilo que você precisa conquistar para nascer de novo, Cristo já conquistou todas essas coisas. E eu quero ler Colossenses 3:1 com você. Esse texto, ele está concluindo um raciocínio desta forma. Colossenses 3:1 começa aí com portanto. Portanto é conclusão. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha, já que vocês ressuscitaram, então a vida de vocês não é mais ligada ao fio terra. Vocês estão na terra, mas não é mais o fio terra. Vocês agora já ressuscitaram. Ou seja, amados, essa revelação mostra a força da ressurreição de Jesus para nós. Então vamos pensar aqui. Jesus ressuscitou no passado para nós. Há 2000 anos atrás. Ele ressuscitou na história. E o texto diz que ele voltará e a ressurreição vai acontecer, então, no último dia, no futuro, para nós. E o texto está dizendo hoje que ela nos atinge agora. Então, por isso que Paulo fala assim: aqueles que já são do Senhor serão, se estiverem vivos, serão transformados automaticamente. Os que morreram no Senhor serão ressuscitados. Então, na verdade, a força motriz da ressurreição já está conosco, compreendeu isso? Só ressuscita em Cristo aquele que tem a ressurreição no Espírito. É lindo isso, porque nós já vivemos com o poder da ressurreição no presente. Se nós tirarmos a ressurreição, acabou tudo. E eu quero ler agora, para terminar, Efésios 1, a gente vai ler um bom texto, Efésios 1, 17 a 23, porque, amados, a ressurreição nos atinge agora. E se você pensar, é por isso que você está aqui. Mesmo que você não tenha essa consciência assim tão clara, mas a ressurreição de Jesus é que nos faz povo. 17 em diante. Efésios 1, a partir do 17. Eu vou ler com calma para você ver a profundidade desse texto. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ou seja, essa poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à direita, à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para quem? Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Até aqui. Amados, consegue perceber que há um poder já estabelecido, que Paulo, inclusive, começa dizendo que nós já estamos glorificados com Ele, onde Ele está sentado, e mais, está dizendo que essa realidade espiritual, ela quebra poderosamente todas as limitações da nossa realidade caída, do qual nós somos prisioneiros, que é a força do pecado. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: há uma herança já garantida pela ressurreição de Jesus, que é essa força que vai nos dar a condição de estar com Ele. Então, amados, o desafio para nós hoje, sabendo que espiritualmente já foi conquistado para nós a glorificação celestial desse corpo transformado por causa de Jesus, o desafio para nós é vivermos hoje sob o paradigma da ressurreição, da nova vida, vivermos hoje esta consciência de que o que nos comprou, o que nos transformou, não é qualquer coisa, está acima de todas as coisas. Isso vai me deixar orgulhoso? De maneira alguma. Isso me deixa cada vez mais adorador desse Deus. Isso deveria, amados, mudar a nossa oração. Isso deveria mudar o nosso jeito de pensar. Se nós começarmos a viver pelo paradigma da ressurreição, vocês já estão habitando espiritualmente nas regiões celestiais em Deus. E está tudo já garantido por Jesus. A ressurreição de Cristo é o que sustenta todas as coisas, amados. Por isso que nós cantamos: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque o amanhã já está garantido em Jesus. A convicção do crente, né, não é orgulhosa, é uma convicção na palavra daquele que deu. Então, pensa bem, o que sustenta a minha e a sua vida hoje é o poder da ressurreição de Jesus. E isso faz diferença, por isso que nós oramos numa reunião como essa, porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, está à direita do Pai, né, intercedendo por nós, a gente pode sentar e falar: Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos. Quem? O ressurreto, que está aí poderosamente sustentando todas as coisas. Que esse estudo possa ter feito diferença na sua vida sobre a ressurreição. Tem muitas coisas aqui, por exemplo, eu não vou falar, mas eu listei aqui 7 razões para nós vermos a ressurreição de Jesus. Me pode falar outro dia, não vai gastar muito tempo. E é muito profundo isso. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou também. A gente vai orar agora, terá um tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre os textos também. E vamos orar uns pelos outros. Que você faça também esse tempo aí de entrega ao Senhor nesse momento. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo encontro.